Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Pronto para mais um episódio do Porque Se Não É a Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco também o Eduardo Sá. Olá!
Olá, olá!
Olá Ana Filipa, olá Ricardo!
E hoje voltamos ao nosso e-mail, eduardosá@observador.pt, que já agora, se nos está a ouvir, pode também utilizar para enviar as suas perguntas. E por lá, uma ouvinte que não vamos identificar, uma ouvinte do Porto, isso podemos dizer, partilhou connosco algumas dúvidas num e-mail que começa desta forma. O meu filho mais velho sentiu a chegada do irmão, 5 anos mais novo, com alguma ansiedade que se foi esbatendo com o tempo, mas nunca teve muita afinidade com o pai. A relação, apesar disso, era cordial e educada. Tudo mudou quando entrou na faculdade e ganhou independência pessoal e também financeira. Isto permitiu-lhe viajar e tomar decisões sem a nossa oposição. Mas o chamado período da adolescência trouxe uma mudança de comportamento que me surpreendeu, diz esta mãe, pela intensidade e pelo confronto direto com o pai. Tive muitas conversas com ele e percebi que guardava mágoas antigas, sem dizer quais, que acabaram por alastrar e envolver também o irmão. Esta ouvinte diz que agora, com uma carreira profissional satisfatória, com o filho com essa carreira profissional satisfatória, continua a levantar um muro dentro da família. Quando nos vem visitar, evita as conversas com o pai e com o irmão e só fala comigo, apesar de ser bem recebido por toda a gente. Diz-se que nunca é tarde para resolver os problemas, mas não sei o que mais se pode fazer, diz esta ouvinte. Eduardo, nós aqui não temos, de facto, todos os detalhes deste caso, mas, e portanto é mais difícil compreender o que está aqui em causa, mas é comum esta independência traduzir-se nisto, num desligar de elementos familiares que não nos dizem muito ou que representam algo que nos magoa?
Olha, Filipe, eu acho que é muito mais frequente do que todos gostaríamos. A versão cor-de-rosa de família e a versão real não coincidem em muitos momentos, e é muito frequente que exista entre um filho e um dos pais uma relação muito, muito difícil a ponto de se fraturar com uma facilidade fora de lugar, que se vai manifestando em muitos momentos, mas que ali pela adolescência torna-se mais acentuada, a ponto de um adolescente decidir deixar de falar com o pai, vamos pegar neste exemplo, e deixa por quase nada, às vezes por uma discussão de passagem, às vezes por uma parte infeliz, efetivamente infeliz da parte do pai, mas que depois se vai acentuando, e portanto eu acho verdadeiramente horroroso para todos que a determinada altura haja adolescentes que estejam um mês, dois meses, seis meses, um ano, dois anos, sem falar com o pai. E isto a mim preocupa-me por variedíssimos motivos. Primeiro, porque falar ou não falar com o pai não é alternativa, ponto. Simples. E porque depois os pais têm que perceber que esta gestão não foi com toda a certeza desajeitada ao longo dos anos. E todos nós, que fique claro, podemos fazê-lo, é tão fácil ao mesmo tempo. Mas o que é importante que não se perca de vista é que a determinada altura preserva-se uma ponte de comunicação, por hipótese com a mãe, mas a mãe não pode fazer uma aliança com o filho. A mãe tem que ter uma aliança com o pai para que em conjunto sejam capazes de gerir a relação com o filho. Porque depois aquilo que nós observamos é que são pais ótimos, acreditem. Às vezes desajeitadões, porque não são capazes de dizer gosto de ti. E depois quando um filho diz, não me apetece sair contigo, quando o pai o convida para ir tomar café, o pai fica destroçado, que nem consegue reagir, e o filho fica a pensar, caramba, se ele quisesse mesmo, insistia três vezes e só insistiu uma. E às vezes de muitos pequenos mal-entendidos vai-se abrindo uma fratura irreparável. E, portanto, não vale a pena nós imaginarmos que é um irmão mais novo que faz um chega para lá. É um irmão mais velho e a relação que ele teria, porventura, com o pai. Não vale a pena. Por mais que um pai ou uma mãe se babem para um bebê e às vezes se descuidem sem quererem em relação ao filho mais velho. Mas que os pais facilitam neste tipo de gestão, facilitam. E é trágico que o façam.
Os pais devem pôr logo cobro a isto, quando isto acontece, não é? Não podem admitir uma situação destas, é isso que o Eduardo está a dizer.
Absolutamente inadmissível, Ricardo, absolutamente inadmissível, porque o que é que acontece? Claro que os filhos, quando são adolescentes, fazem saídas airosas com uma certa sobranceria. Os filhos, quando são adolescentes, quanto menos falam daquilo que lhes faz falta, mais dão a entender a falta que isso lhes faz. E os pais às vezes percebem tudo ao contrário, percebem que se não falam é porque estão arrogantes, altivos, distantes, frios, o que seja. E portanto, não é admissível que uma pessoa amou, já é demais, que amou durante uma tarde, bom, vai porventura para além dos limites, mas tolera-se. Mas que os pais permitam que isto se alastre, nunca, porque de repente ficam tantos mal-entendidos no ar, mas tantos mal-entendidos, que a seguir, de ressentimento em ressentimento, fica-se num drama. E eu já perdi a conta aos filhos que se afastaram dos pais e que só perceberam a importância deles depois deles morrerem. Veja o desperdício que isso representa para todos, veja o sofrimento incrível que isso representou para aquele pai e o drama que significa para aquele filho, porque há um tarde demais em relação ao qual ele nunca mais pode voltar atrás.
Eduardo, nós temos sempre que manter uma relação boa com os nossos pais, ou há casos em que de facto as personalidades não jogam, apesar de existir aquele laço familiar, não existe essa ligação. Isso também é possível?
Olha, Filipe, aí é, mas os pais são sempre mais responsáveis que os filhos, que fique claro. E não vale a pena os pais fazerem-se de vítimas. Por alguma coisa são pais, por alguma coisa são mais sábios e por alguma coisa têm que pegar na experiência e rentabilizá-la em favor do crescimento de todos. O que os pais não podem, e há pais que o fazem, não é, Filipe? Não podem é fazer com os filhos as birras que não fizeram com os seus pais, como se os seus filhos fossem os seus pais. E de facto, há pais que são tão violentos, às vezes não é pela forma como batem, é por aquilo que dizem, por a forma como desqualificam, que, enfim, erguem muros e muros e muros e muros na relação com os filhos. Se me perguntar assim, isso é aleatório, Eduardo? Nunca é aleatório, não, Filipe? Nunca é aleatório. Mas os filhos não têm que pagar as faturas. Agora, é muito importante que os pais percebam que têm todo o direito do mundo a ficar magoados quando um filho magoa, que têm toda a legitimidade para não permitir que ele magoe, independentemente do pai ou a mãe terem dito uma coisa fora do sítio, mas o que não é admissível é que, de facto, os pais não ponderem os custos daquilo que fazem e daquilo que dizem, porque se não ponderarem, onde é que isso chega?
Até porque com a independência financeira, a independência, quando, com a saída do ninho, torna-se mais fácil aos filhos afastarem-se cada vez mais dos pais. E isso depois tem consequências, como por exemplo o afastamento em relação aos netos, todo aquele tecido familiar se destrói, não é?
Em absoluto. Agora, que não passe a ideia que não há maus pais. Há maus pais.
E também há maus filhos, não é, Eduardo?
E também há maus filhos. E, portanto, é muito importante que nós nos deixemos de coisas e assumamos que, por mais que todos queiramos perdidamente amar um filho ou amar um pai ou uma mãe, quando eles nos vão magoando muito violentamente, eles vão morrendo aos bocadinhos dentro de nós. Porque, por mais que nós racionalmente queiramos gostar, basta que tenhamos medo quando se trata de dizer alguma coisa, que ele já nos está a fugir das mãos. Isto não pode ser. Portanto, é muito importante que os pais, sobretudo os pais, não criem aquela ideia que se são pais podem fazer tudo. Não. Porque são pais, podem fazer menos do que todas as outras pessoas que acham que podem fazer tudo. porque estão ali debaixo de uma observação tão atenta que, se não tomarem isto em consideração, perdem os filhos, perdem a relação com eles, perdem os netos. E quantos pais, Ricardo, quantos pais que se foram rendendo de uma forma desmazelada, eventualmente, às vezes, digo eu, em relação a um filho, que depois põem processo em tribunais exigindo ver o neto, como se, no fundo, o mundo se fizesse de exigências e, nisto das relações amorosas, nós não tivéssemos que dar primeiro para exigir a seguir.
Uma situação como esta que a nossa ouvinte nos relatou, Eduardo, isto é reversível? É possível voltar a criar esse laço?
Claro, mas nunca, como às vezes se passa em alguns episódios televisivos, num registro de perdoa-me, como se de repente uma conversa fizesse com que duas pessoas corressem para os braços uma da outra e chorassem diante dos aplausos alheios. As coisas não são assim, mas se forem geridas com muito equilíbrio, basicamente, claro que sim, até porque, reparem, quanto mais um filho passa a vida a dizer que não precisa do pai para nada, mais está a falar da dor de não o ter ao nível do que ele queria. Portanto, se há coisas que, por mais que ele diga que não quer, é pai. Eu costumo dizer, a brincar, que quem nega afirma duas vezes. Então, na política, em relação aos impostos, é um Deus nos acuda. Mas em relação aos filhos, perante os pais, quando os filhos negam e negam e negam, de cada vez que negam, afirmam 10 vezes, eu quero pai. E os pais têm que perceber que, às vezes, um chega para lá é uma forma de dar um encontrão para perceber se o pai ou a mãe têm jogo de cintura para serem pais como deve ser e para terem esta capacidade de resgatar os filhos para becos sem saída ou para onde todos, porque isto não se faz de uma forma solitária, para onde todos se foram encaminhando.
E pegando ainda na pergunta da Ana Filipa, há alguma idade em que já não há retorno nos filhos? Ou...
Ah, sim, senhor. Quando a mãe e o pai morrem, Ricardo.
E pronto, e acho que fica respondido. Voltamos ao Porque Se Não é a Resposta amanhã com o Eduardo Sá, o Ricardo Conceição e comigo, Ana Filipa Rosa. Obrigada, até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.